No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Quase 40 mil famílias do Amazonas perderam acesso ao Bolsa Família. Barqueata alerta contra a privatização do Rio Tapajós em Santarém. Careiro e Manaquiri integram instâncias de governança regional do turismo. E Amazônia deve receber aporte de fibra ótica para acesso à internet.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Em um ano, o estado do Amazonas teve quase 40 mil famílias a menos no programa Bolsa Família do governo federal. O montante geral direcionado para o estado também diminuiu. Os detalhes com Bruno Elander.
O Amazonas iniciou o ano de 2026 com quase 40 mil famílias a menos no calendário de pagamento do Bolsa Família em comparação com janeiro do ano passado. O montante geral, com destino ao estado, também diminuiu mais de 20 milhões de reais. Contudo, o valor médio depositado em cada conta aumentou R$ 13,91. De acordo com o governo federal, 613.298 famílias estão em período de recebimento do repasse de janeiro, até a próxima sexta-feira, dia 30. No total, os beneficiários dos 62 municípios do Amazonas recebem, em média, R$ 741,03. A soma de todos os depósitos supera os R$ 454 milhões neste mês. Esse valor é 4,3% ou 20 milhões menor do que em janeiro de 2025. Um ano atrás, no entanto, a média que cada família recebeu no estado foi de R$ 727,12. Ainda conforme o governo federal, em janeiro do ano passado, 653.023 famílias receberam o Bolsa Família. Manaus é o município com maior número de beneficiários no Amazonas, com 241.500 famílias. Na sequência, estão Parintins, com 20.921, Manacapuru, com 19.995, Itacoatiara, com 16.496 e Coari, com 15.028. Santo Antônio do Içá é o município amazonense com maior valor médio de benefício no estado e um dos 10 maiores em todo o país. São R$ 877,83 por família neste mês. Em seguida, aparecem Jutaí com R$ 863,00, Itamaraty R$ 854,00, São Gabriel da Cachoeira R$ 852,00 e Atalaia do Norte com R$ 837,88. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o desmatamento tem alterado o clima na região amazônica e tornado regiões mais quentes e secas, segundo o estudo. Laísa Maia traz as informações.
O avanço do desmatamento na Amazônia já está provocando mudanças climáticas significativas na própria região. Um estudo baseado em dados de satélite publicado na revista Comunicações, Terra e Meio Ambiente mostra que áreas com menos de 60% de cobertura florestal ficam até 3 graus mais quentes durante a estação seca. A pesquisa aponta ainda uma redução de 12% na evapotranspiração, processo essencial para a formação das chuvas, e uma queda de 25% no volume de precipitação. Em média, essas regiões registram 11 dias a menos de chuva por ano, indicando mudanças não apenas na quantidade, mas também na distribuição das chuvas. Segundo os pesquisadores, as áreas desmatadas passam a ter um clima mais quente e seco, semelhante ao das regiões de transição entre floresta e savana, o que favorece a degradação ambiental e aumenta o risco de incêndios. Para o pesquisador Luiz Aragão, do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, preservar a floresta é fundamental para o equilíbrio climático e para atividades econômicas, como a agricultura. Dados do MAP Biomas mostram que a Amazônia já perdeu 13% da vegetação nativa desde 1985. Conter o desmatamento e recuperar áreas degradadas é essencial para garantir segurança hídrica e reduzir os impactos do aquecimento global. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laísa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Barqueata de resistência em Alter do Chão, em Santarém, alerta contra a privatização do Rio Tapajós. Nesta quarta-feira, representantes de movimentos sociais e indígenas promoveram o ato em denúncia ao decreto federal, dragagem no rio e ameaças aos povos da Amazônia. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Desde a última quinta-feira, representantes de movimentos sociais, organizações indígenas e coletivos populares ocupam o terminal portuário da multinacional Cargill, em Santarém, no Pará, em protesto contra o decreto número 12.600 de 2025 e o edital de dragagem do rio Tapajós. A mobilização denuncia o avanço do processo de privatização do rio e a transformação em um canal industrial voltado para o escoamento da soja. O decreto integra o rio Tapajós ao Programa Nacional de Desestatização e faz parte do chamado Arco Norte, corredor logístico que conecta os rios Madeira, Tocantins e Tapajós para exportação de commodities agrícolas. Para as comunidades da região, o projeto representa a destruição dos modos de vida tradicionais, riscos à saúde pública e graves impactos ambientais. E nesta quarta-feira foi realizada uma barqueada de resistência em Alter do Chão, território diretamente afetado pela dragagem e pela privatização do rio. A mobilização, que faz parte da jornada de lutas em defesa do Tapajós, iniciou logo pela manhã com uma limpeza das praias, seguida de um grande ritual e a barqueata. Osmar Vieira, liderança indígena Borari de Alter do Chão, pontua que as mobilizações visam justamente alertar sobre as consequências que a dragagem do rio pode trazer para as populações.
Uma ação de limpeza, mas também uma ação de manifestação contra o decreto 12.600. Decreto que tem o objetivo de fazer a dragagem no nosso Tapajós e também das consequências que vão estar trazendo através dessa dragagem. Morada dos nossos encantados é o nosso rio. Do rio a gente tiramos todo o nosso sustento. O rio é vida, o rio é tudo para nós. E assim como os 14 povos estão se mobilizando, estão hoje 7 dias na Cargill fazendo um protesto, assim também nós estamos nesse movimento na aldeia dos Boraris. E amanhã vamos estar juntando muito mais força, vamos todos lá para Cargill e a gente vamos estar gritando. É um grito da ancestralidade dizendo não, precisamos revogar essa lei, precisamos derrubar, as pessoas precisam estar atentas. Isso vai atingir todo mundo, do pequeno até mesmo as grandes autoridades que moram no nosso território.
Walter Kumaruara, do Coletivo Jovem Tapajônico, relata sobre os impactos mediante a esse projeto.
A gente já está no nosso 7º dia de ocupação da Cargill, contra o decreto 12.600, esse decreto que fere realmente o direito dos povos que vivem à margem desse rio. Quando se fala de rio, não está se falando só de água, né? Está se falando de vidas que dependem dele para sobreviver. Como o rio, ele é o nosso caminho todos os dias, né? Para quem vem para a cidade ou para quem vai pegar a sua alimentação. Então esse decreto, ele fere totalmente esses direitos dessas pessoas e vai contramão, na verdade, com o direito à consulta livre, prévia e informada, né? Que é um direito garantido por lei e isso já está acontecendo, né? Já foi aberto esse edital para contratação de empresas e está acontecendo sem nenhuma consulta.
As organizações denunciam ainda a ausência de licenciamento ambiental adequado e a não realização da consulta prévia livre e informada às comunidades afetadas, conforme determina a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Entre os principais impactos apontados estão a dragagem permanente do leito do rio e derrocamento de pedrais, ressuspensão de mercúrio e agrotóxicos acumulados nos sedimentos, contaminação da água e dos peixes, ameaça à segurança alimentar e agravamento de doenças neurológicas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Roraima recebe 52ª Assembleia Regional da Serra da Lua.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Campanha mobiliza doações para garantia de território quilombola de Arapemã, em Santarém. As famílias do território estão sendo afetadas pelo fenômeno das terras caídas e precisam de apoio para deslocamento. Confira com Daniela Pantoja.
As famílias do território quilombola do Arapemã, em Santarém, oeste do Pará, estão sendo fortemente afetadas pelo fenômeno das terras caídas, que provoca deslizamentos das margens dos rios nas regiões de várzea e ameaça casas, escolas e a própria sobrevivência das famílias. A situação se intensifica mais ainda com o período de chuva e também com a passagem de grandes navios próximo à comunidade. O fenômeno já afeta a comunidade há mais ou menos 60 anos, mas há 5 anos as famílias lutam por um novo território devido ao avanço intenso nas casas, por isso a urgência para que órgãos públicos deem autorização para o remanejamento para a comunidade quilombola Bom Jardim. Maria Alba Vasconcelos, presidente da Associação do Arapemã, relata sobre essa situação e o que falta para iniciar o processo de remanejamento.
E há 5 anos que buscamos uma nova área para a nossa comunidade quilombola de Arapemã. No final de 2025, consegui uma área de terra com a liderança e comunitário do Quilombo de Bom Jardim. Haja visto que já foram feitos laudos comprobatórios pela Defesa Civil do município e do Estado. Foi feito também pelo INCRA e ao longo de 13, 4 anos que a Defesa Civil, na pessoa do Darison, vem monitorando junto à comunidade quilombola de Arapemã o fenômeno de terras caídas. Até porque o nosso território corre risco de desaparecer e estamos trabalhando a prevenção antes que aconteça um desastre com vítima fatal. Temos apoio do MPF, Fox, Terra de Direito, prefeito, presidente da Câmara de Vereadores, mas de recurso financeiro até agora não recebemos nada.
Por conta dessas ameaças ao território e à sobrevivência das famílias, uma campanha está sendo mobilizada para garantir o deslocamento seguro das famílias e o apoio financeiro para as lideranças que precisam participar das reuniões necessárias em relação ao remanejamento, como destaca Maria Alba.
Nós estamos lançando o Pix Solidário para que as pessoas possam doar qualquer valor. O recurso arrecadado vai servir tanto para a liderança do Quilombo de Arapemã acompanhar os próximos passos a ser dados, garantindo a participação nas reuniões em relação ao remanejamento, custear transporte pluvial, terrestre e alimentação, visto que as nossas famílias não têm condições de ajudar, que a maioria vivem do Bolsa Família. O seguro social ainda não foi liberado. O peixe está muito escasso, então estamos sem condições financeiras para custear as nossas despesas. E também o Pix Solidário vai servir para organização interna.
De acordo com Maria Alba, em reunião com o prefeito de Santarém, foi destacada uma comissão para tratar sobre a crise do Arapemã e, assim, propôs urgentes soluções para as famílias.
Tive uma reunião com o prefeito, né, onde reunimos vários órgãos presentes na reunião, onde ficou definido uma comissão, né, com os órgãos presentes para tratar, né, sobre a crise do Arapemã. Então, o prefeito ficou de decretado, entre 15 dias, né, o estado de calamidade pública da comunidade quilombola de Arapemã, para então captar recursos para a limpeza da área, nosso microsistema de abastecimento de água, luz, construção das nossas estruturas e também da escola, né? Isso aí que a gente já tem, né? Já encaminhado.
Localizada às margens do rio Amazonas, o Quilombo do Arapemã é uma das 13 comunidades remanescentes de quilombolas reconhecidas no município de Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidade Tabalascada, em Roraima, recebe lideranças para a 52ª Assembleia Regional da Serra da Lua. O encontro visa fortalecer a organização dos povos indígenas da região. As informações com Luana de Oliveira.
A comunidade indígena Tabalascada sedia a 52ª Assembleia Regional Unificada das Lideranças da Serra da Lua, que acontece com o tema Unificar para fortalecer o protagonismo organizacional dos povos indígenas da Serra da Lua. O encontro reúne lideranças de diferentes territórios da região, como os polos base Manuapi 1, Malacacheta, Moscou e Jacamim. A abertura da Assembleia contou com as boas-vindas do coordenador regional da Serra da Lua e Tuxaua da terra indígena Tabalascada, César Wapichana. Em seguida, o vice-coordenador regional e liderança tradicional, Clóvis Ambrósio, conduziu um momento de reflexão sobre a trajetória do movimento indígena ao ao longo das 52 edições da Assembleia, ressaltando o papel das lideranças na organização e na defesa dos direitos dos povos da Serra da Lua. O encontro também foi marcado por uma abertura cultural com a apresentação da dança tradicional Parixara, realizada por um grupo da comunidade indígena Muriru, reforçando a identidade cultural e espiritual do evento. Além das lideranças tradicionais, a Assembleia reúne representantes das áreas de saúde e educação indígena, assim como coordenações locais, mulheres e juventude. Também estiveram presentes comunicadores, professores, acadêmicos e membros de projetos comunitários desenvolvidos na região. A 52ª A 2ª Assembleia Regional teve início na última segunda-feira e segue até o dia 31, consolidando-se como um espaço estratégico de diálogo, articulação política e fortalecimento organizacional dos povos indígenas. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Careiro e Manaquiri, no Amazonas, integram agora a Instância de Governança Regional do Turismo, IGR. A iniciativa representa avanço importante para a organização do turismo regional. Acompanhe com Anderley Oliveira.
Os municípios de Careiro e Manaquiri consolidaram a Instância de Governança Regional do Turismo, fortalecendo a articulação regional para o desenvolvimento do setor. A IGR tem como objetivo estimular o diálogo entre os municípios, além de buscar projetos, parcerias e políticas públicas que impulsionem o crescimento do turismo de forma integrada e sustentável. A iniciativa representa importante avanço para a organização do turismo regional. A presidente eleita para coordenar este diálogo, Nilzilena Macena, secretária de Turismo de Careiro, afirma os objetivos desta união.
O intuito é, primeiro, agregar os outros dois municípios que serão também da IGR Rota da Floresta, que é Altazes e Careiro da Várzea, os quatro municípios, né, para que a gente possa avançar. A ideia da IGR é para que os municípios trabalhem junto, pensem junto.
A vice-presidente Mara Carneiro comenta que a intenção é trabalhar em conjunto para o desenvolvimento dos municípios.
Esse é um momento ímpar, né, para o turismo da nossa região. A nossa GR, de fato, agora já aconteceu, né, nós fomos eleitas e nós vamos trabalhar em conjunto para que nós possamos desenvolver a nossa região.
Este modelo de organização permite maior planejamento, captação de recursos, fortalecimento das potencialidades locais e a promoção conjunta dos destinos, valorizando a cultura, o meio ambiente e a economia regional. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E a região amazônica deve receber o maior aporte de fibra óptica para acesso à internet. Infovias devem atender comunidades ribeirinhas indígenas. A estrutura começa a chegar em maio. Daniela Pantoja traz as informações.
O governo do Brasil prevê fazer 3 novas infovias na região amazônica. A infraestrutura de rede de comunicação de alta capacidade visa levar a internet a 40 municípios. Para conectar as localidades remotas, o Brasil recebeu 3.170 quilômetros de cabos de fibra óptica provenientes da China. O investimento é de R$850 milhões. A remessa de cabos pesa cerca de 5 mil toneladas e representa a maior operação logística realizada pelo programa Norte Conectado do Ministério das Comunicações, em parceria com a entidade administradora da faixa. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, explica como a operação vai acontecer.
Os cabos de fibra ótica partem de Belém, passam por Macapá e Santarém e chegam a Manaus, de onde seguem para outras cidades do Amazonas e de outros estados da região norte. Trata-se de um grande e inovador trabalho de ampliação da infraestrutura de telecomunicações, realizado por meio de plataformas que instalam as infovias sob as águas dos rios amazônicos. Dessa forma, preservamos a floresta amazônica e levamos de maneira sustentável inclusão digital a quem mais precisa. Este é considerado o maior projeto desse tipo no mundo, por isso já despertou o interesse de outros países, como Colômbia e Uganda. Somente no Amazonas, o programa prevê mais de 600 pontos públicos de acesso à internet em escolas, unidades de saúde, fóruns e em praças com Wi-Fi, garantindo que a conectividade chegue de fato à população.
Produzidos com materiais inertes e atóxicos, os cabos são instalados de forma estável nos leitos dos rios, sem reagir com a água ou impactar os ecossistemas. Não há necessidade de grandes obras terrestres, o que evita desmatamento de áreas sensíveis da floresta amazônica. A transferência dos cabos chineses para as embarcações nacionais levará 30 dias. O início do lançamento da estrutura nos leitos dos rios deve acontecer no mês de maio. Com informações da Brasil 61, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Nestes dias, movimentos sociais, junto com o movimento indígena, reagem contra decreto do governo federal em privatizar o rio Tapajós. O Brasil, 11ª economia mais forte do planeta, sustenta esse crescimento basicamente na exportação de produtos primários como carne, minérios e especialmente grãos de soja e milho. A expansão do agronegócio cresceu no Centro-Oeste e na Amazônia. Para exportar maior parte de sua produção, seus donos controlam o governo brasileiro. Os exportadores de milho, soja e carne alegam que sustentam a economia do país. Porém, na realidade, é o governo federal que sustenta o agronegócio. Basta conferir quanto foi liberado do Plano Safra 2026, que foi 565 bilhões de reais para o agronegócio e o mesmo plano para a agricultura familiar de apenas 89 bilhões de reais, 6 vezes menos. Além dessas facilidades financeiras, o agronegócio controla outras políticas governamentais e a Amazônia incluída. Para o transporte dos produtos ao mercado internacional, o atual modelo criou o chamado Arco Norte. Submisso aos interesses do agronegócio, o governo brasileiro se obriga a ignorar o direito dos povos da Amazônia e projeta o Arco Norte, criando ferrovias, hidrovias, portos graneleiros. O governo recentemente privatizou 3 grandes rios da Amazônia, o Tocantins, o Madeira, o Tapajós, justamente as hidrovias do Arco Norte, exigidos pelos exportadores de carne e grãos. Este modelo deixa o governo submisso ao agronegócio. Além de o presidente da República privatizar os 3 rios, mais recentemente decretou permissão para dragar o rio Tapajós e garantir o tráfego de centenas de comboios de balsas entre o distrito de Mitituba, em Itaituba, e Santarém, sem respeitar a consulta prévia aos povos da região, já que o rio Tapajós é vida e saúde para eles e elas. Nestes dias, grupos indígenas e movimentos sociais do Baixo Tapajós ocuparam parte do porto multinacional da Cargill, em Santarém, para exigir que o governo anule o decreto da dragagem do Tapajós e o decreto da privatização dos 3 rios amazônicos. Estão ocupando já por 5 dias e aguardam o governo respeitar os seus direitos e do rio Tapajós. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.382 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Bruno Elander, Anderlé Oliveira, Laísa Maia e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rede de notícias da Amazônia.com.br. A você, uma boa noite.